Ano me ne we, ando ne we. E vamos direitinhos à Angola com António Silva Santos a falar-nos sobre a kizaka.
A kizaka é um prato típico da gastronomia angolana, feita à base de folhas de mandioca ricas em vitaminas. A kizaka pode ser acompanhada com feijão de óleo de palma, carne seca ou peixe seco. A kizaka é degustada em todo o território angolano, principalmente nas cerimónias tradicionais, como o pedido de casamento, chamado alambamento, que é um encontro das famílias para oficializar o noivado. Importa agora perceber como se confecciona a kizaka. Tiram-se os ramos da mandioqueira, lavam-se as folhas e pisam-se no recipiente até que fiquem totalmente esmagadas. Depois de pisada, a kizaka dá-se uma fervura com água durante 30 minutos. Logo a seguir adiciona-se o sal e a muamba crua e tapa-se numa panela a ferver até a muamba dissolver toda. Depois coloca-se numa frigideira ao lume, onde se adiciona o óleo de palma e cebola, deixa-se apurar durante 5 minutos e aí está o prato de kizaka pronto para ser degustado.
Damas da esquerda, cavalheiros da direita, organizar a roda e vamos dançar a nossa rebita. Ou não é assim? Fogo! Yalulu! Aguantando já é, como um betengo, muito me está aguantando já é. Fogo! Fogo! Oh, muato manhô, sei é como andale. Muato manhô, sei é como andale. Como um betengo, muito me está aguantando já é. Como um betengo, muito me está aguantando já é. Che compadre, kudina zengo. Che compadre, kudina zengo. Kona soka na kiambote. Fogo! Hey!
makiabolo aite mongo, ki makiabolo aite mongo. Olo dinanza, uma wasokana. Olo dinanza, uma wasokana. Kiburi semye oso wabiti niminga. Kiburi semye oso wabiti niminga. Quando vana mushima compadre, quando vana mushima. Quando vana mushima compadre, quando vana mushima.
Viagem por Angola com Banda Maravilha neste Rebita. Vamos até Cabo Verde com Carla Lima. Hoje viajamos até São Nicolau para conhecer as falésias de Carbeirinho, uma das sete maravilhas de Cabo Verde.
Localizada no município do Tarrafal de São Nicolau, a 16 km da estrada que liga a cidade à localidade de Praia Branca, Carbeirinho é um dos principais pontos turísticos da ilha. Caracterizada pela sua larga gruta, que serve de abrigo aos que pretendem desfrutar de uma das mais belas paisagens marítimas da ilha de São Nicolau, é também um exemplo da diversidade paisagística que caracteriza as ilhas de Cabo Verde. A gruta e os rochedos esculpidos pela ação do vento formam uma paisagem terrestre única e fascinante, com rochas de diversas cores. São verdadeiras esculturas assimétricas em tons de terra a contrastar com as águas do mar, mesmo em frente. Carbeirinho, uma das 7 maravilhas de Cabo Verde, é, segundo o investigador José Cabral, de uma beleza tal que não deixa ninguém indiferente. Uma maravilha da natureza que não se resume às esculturas nas rochas. Há mais para ver: tartarugas, golfinhos, baleias e aves migratórias compõem este cenário.
O visitante que chega ali no mês de abril, março, abril, maio, é capaz de ver um viveiro natural de tartarugas juvenis, tartaruga verde, que estão se alimentando para ganhar força para continuar a sua migração. Se souber mergulhar, há de ter a visão do fundo daquela região, com sorte. Isso já me aconteceu duas vezes, em que uns golfinhos vêm ao final da tarde para cumprimentar os visitantes. O Carbeirinho é toda aquela região, vai até a Praia Branca, vai até aquelas cordilheiras que estão à zona de praia, à volta da Praia Branca, e vai para o mar adentro. Golfinhos, baleia, tartarugas, tudo isso faz parte do complexo de Carbeirinho. E é por isso que o Carbeirinho é uma maravilha natural de Cabo Verde.
Além disso, o visitante poderá ainda desfrutar da praia de Areia Negra, que a população atribui propriedades medicinais. Em dias de sol e céu limpo, é possível avistar os ilhéus raso e branco, a ilha vizinha de Santa Luzia e, ao longe, alguns dos pontos mais altos das ilhas de São Vicente e Santo Antão. Se for à tardinha, poderá terminar a visita com um belo pôr do sol.
Quem quite gari traz e filho capataz? Quem quite gari liante e filho rabirante? Tudo tema que é igual e mim casta menino. Quem quite gari traz e filho capataz? Quem quite gari liante e filho rabirante? Tudo tema que é igual e mim casta menino. Coco dará um corda. Onho, cantureça dará um terço. Se Jesus Cristo quer macho, tudo tema quer igual. Crê num de nós que estava ali. Onho, canto coco terá um corda. Onho, canto resta terá um terço. Onho, se Jesus Cristo quer amar, tudo tema quer igual, treino de nós, cá estava ali. Tem que chegar e trazer filho Sancho Panza. Quem que te garidiante, filho, no servante? Tudo tema cai igual e me encasta, menino. Quem que te garitraze, filho, Sancho Panza? Quem que te garidiante, filho, no servante? Tudo tema cai igual e me casta, menino. Onho, canto coco terá um corda. Onho, canto reza terá um terço. Onho, se Jesus Cristo quer amar, tudo tema quer igual, creno em nós que estava ali. Quem que te garidiante, filho, senhor Dante? Tudo tema cai igual e me casta, menino. Quem que te garitraze, filho, Barrabás? Quem que te garidiante, filho, senhor Dante? Tudo tema cai igual e me encasta, menino. Onho, canto coco terá um corda. Onho, canto reza terá um terço. Onho, se Jesus Cristo quer amar, tudo tema quer igual, creio num de nós que estava ali.
Lura com herança. E de Cabo Verde seguimos para São Tomé e Príncipe com Luís Lucena.
Em São Tomé e Príncipe, as terminologias e as expressões em língua forro no São Tomé estão recheadas de significados e são muito ricas quanto à pluralidade de sentidos, sobretudo nos temas musicais. Por exemplo, mundo sademololoso e cada vota. O mundo é como se fosse um relógio, dá muitas voltas, os ponteiros, através de pessoas mais idosas. Há muito que fiquei a saber, desde a terra juventude, que o que é hoje, amanhã poderá não o ser. As mutações são constantes enquanto estamos vivos, relativamente a tudo à nossa volta. Para quem não sabe o São Tomé, tal também significará que o que acontece hoje a alguém, amanhã poderá suceder a outrem. Mundo sademololoso, e ai da Índia, no Sangazusa, noutros tempos, cantou Capitão Cabila Maluco.
E é precisamente com Sangazusa que vamos ficar.
Thank you. sali bibe kantu jano sai tudo quase safichi ni floroso kantu jano sai mundue Leonardo sale more sufi tudo que sangele adesse fuiali da vida sali bibe kantu jano sai yaso yaso Yaso, na kupa kuria nefa Yaso, 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 na kupa kuria nefa
Agora em Moçambique, viajamos até à província da Zambézia para conhecer a Reserva Nacional do Gilé.
Nossa terra, fazemos viagem para visitar e conhecer a Reserva Nacional do Gilé, localizada na província da Zambézia, no centro de Moçambique. Gilé foi primeiro proclamada Reserva Parcial de Caça em 1932 e hoje cobre uma área de 2.100 km² entre os distritos de Gilé e de Pebane, no nordeste da província da Zambézia.
Moçambique, Zambézia, Nyambaro, Bleu, é nossa cultura, nossa dança, a nossa maneira. Nyambaro é do povo, Banja Obangoma, é nossa cultura,
é da terra dos machos, a
Nyambaro é do povo,
Banja Obangoma, Naguru,
é nossa dança.
Ai!
No ano 2000, foi atribuída a reserva o regime de proteção total, passando à categoria de Reserva Nacional do Gilé. A ideia é proteger as florestas, as planícies e a vegetação ribeirinha, onde habitam centenas de espécies de aves, répteis e anfíbios que dão vida à sua paisagem. Animais de grande porte, como rinocerontes, elefantes, leões e leopardos, podem ser observados em safaris pela savana. Na Reserva Nacional do Gilé podemos encontrar muitos pontos para a atividade turística, com destaque para o alpinismo, canoagem no rio Molela e rio Molokwe, safaris apeados na floresta densa e única. A proximidade à praia de Pebane e de Moebase, ao Gurue e à ilha de Moçambique fazem da reserva um ponto de passagem obrigatória para quem procura verdadeiramente estar em contacto com a natureza.
Quilimane, minha terra, hoje é dia de festa. Quilimane, nossa terra. Legal, numa festa bestial, uma alegria sem final.
Estivemos com o jornalista Orfeu de Sá Lisboa. Seguimos pela música de Valdemiro José, aqui acompanhado por Eu Fui.
Thank you. yeno ni bitoba bitito akivonyale bone tuto lumwengu bitito akivonyale bone tuto lumwengu.
terminamos estas viagens agora pela Guiné-Bissau com Fátima Tchumá Camará.
A ilha de Bubaque tem uma área de 48 km² e cerca de 11.300 habitantes. Fica situado no centro-sudoeste do arquipélago, separada por um estreito canal de Rubane e relativamente próxima das ilhas de Sugá e Bubaque. Esta é a ilha mais turística, com variada oferta hoteleira e um festival de música no fim de semana de Páscoa que atrai muitos turistas que se deslocam vindos do continente para assistir a estes três dias de música contemporânea e tradicional guineense. A cidade de Bubaque, capital da ilha, vive à volta do porto e do mercado que ali existe, mesmo ao lado do pontão. É uma cidade com ruas descoordenadas e construções de características variadas, com alguns vestígios de arquitetura colonial. O porto, altamente degradado, é por excelência o ponto de chegada à ilha. Aqui é possível ver o fervilhar das gentes, principalmente quando chega e parte barco com destino a Bissau, um cancelheiro onde tudo embarca e desembarca. Peixe, galinhas, vacas, porcos, cabras e, claro, muita gente que entre sexta-feira e domingo, dias de viagem do barco, chega ou parte de Bubaque. Para entrar e sair do barco, tem que ser um pouco inventivo, pois as estruturas não estão preparadas para atracagem em condições ditas normais. Em relação ao mercado, saindo do porto e seguindo para o lado direito, encontramos o mercado local com as bancas de venda recheadas de cores. Aqui comercializa-se um pouco de tudo nos pequenos armazéns e bancas com legumes, fruta, peixe, carne, roupa, cereais, arroz, medicamentos, sapatos ou pequenos eletrodomésticos. A casa do antigo administrador de Bubaque, este edifício colonial, fica em frente ao canal que separa Bubaque de Rubane, encontra-se em evidente estado de degradação e funciona hoje, apesar de tudo, como sede administrativa do poder em Bubaque. Para o lado esquerdo, a saída do porto, sobe-se uma avenida onde se encontra o Museu de Bubaque, Padre Bissuta, que acolhe dezenas de estátuas, máscaras e objetos de uso cotidiano pelos bijagós, recolhidas ao longo dos anos por Luigi Scantamburro, missionário italiano que ali reside desde 1975. A arte bijagó, a par do artesanato Nalu, é das mais importantes e conhecidas da Guiné-Bissau. Os artesões bijagós, apenas com uma faca e um pedaço de madeira, produzem esculturas religiosas como máscaras, bancos do reglo ou estátuas. Estas exigem um cerimonial prévio à sua execução, canoas, remos, pilões ou almofarizes. Toda esta riqueza cultural está representada neste museu inaugurado em 2009 e que está aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 13 horas e 16 às 19 horas.
Ainda por Bissau, vamos ficar com Bi Carlos.
Baby, falam, 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 pra que é bom esse família Bocudi.